Senhores Deputados, vamos então começar esta audição agradecendo a presença do Sr. Procurador Dr. Rui Cardoso, Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que nos, não sei se quer fazer uma exposição inicial, fará uma breve exposição inicial sobre a Lei de Organização do Sistema Judiciário. Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. É sempre uma honra estar aqui e poder partilhar convosco as nossas preocupações e os nossos esforços sempre sinceros e empenhados de contribuir para melhorar o nosso sistema judicial. Hoje, o que aqui nos traz, e foi por isso que requeremos a nossa audição, consideramos que é verdadeiramente muito importante para o futuro do nosso sistema judiciário. Muito daquilo que se espera do nosso sistema judiciário passará pela alteração da sua organização judiciária e, face a essa importância, requeremos efetivamente esta audição, que desde já agradeço. Eu, não querendo repetir, e de modo algum farei, aquilo que dissemos no nosso parecer, que remetemos a todos os grupos parlamentares, gostaria de chamar a atenção para alguns pontos e até tentar deixar ainda mais claro alguns deles que são verdadeiramente importantes, nomeadamente o que respeita à gestão das comarcas. Vou tentar não me alongar, mas tentando efetivamente tocar nesses pontos mais importantes. Em primeiro lugar, um conjunto de observações sobre o âmbito da proposta de lei. Dentro deste tema, a nossa primeira preocupação e um alerta respeita à repetição que aqui é feita de algumas normas que são extraídas da Constituição e dos Estatutos, Estatutos do Ministério Público, Estatutos dos Magistrados Judiciais. Essa transposição nem sempre é feita de forma correta, de forma exatamente igual, o que leva a que aqui sejam introduzidas algumas normas que ficam com um conteúdo, com uma formulação ligeiramente diferente das que estão, por exemplo, no Estatuto do Ministério Público. Levará a isso a que, ainda penso eu, que ninguém o queira, que possa haver uma derrogação de algumas normas do Estatuto do Ministério Público. Há alguns casos, nós alertamos para isso no nosso parecer, aqui repito esse alerta. Por outro lado, um assunto que também nos preocupa, mas que penso, sem certeza, que terá havido alguma evolução relativamente a isso, é a intenção de aqui introduzir nesta lei algumas normas, ou melhor, todas as normas respeitantes aos Conselhos Superiores, retirando-as depois dos Estatutos dos Magistrados. Isso preocupa-nos, por um lado, poderá ser inconstitucional, digamos, com maior probabilidade no que respeita ao Conselho Superior da Magistratura do que respeito ao Conselho Superior do Ministério Público. O princípio da unicidade estatutária está consagrado na Constituição para os juízes, enquanto que para o Ministério Público a Constituição prevê apenas o estatuto próprio. De qualquer forma, parece-nos que, não sendo de modo algum necessário a esta reforma, essa introdução neste diploma dessas normas, levará a que os estatutos, o Estatuto do Ministério Público, os Estatutos dos Magistrados Judiciais, ficarão amputados de algo essencial que respeita aos seus conselhos, que são efetivamente um pilar muito importante que garante a independência dos juízes e a autonomia dos magistrados do Ministério Público e do próprio Ministério Público. Por outro lado, esta lei de organização ficará, em alguns aspectos, quase como um regulamento, indo ao pormenor de reger até sobre a forma da eleição dos membros magistrados dos Conselhos Superiores. Levará ainda a uma pulverização dos estatutos, abrindo a porta a que no futuro existam normas estatutárias, materialmente estatutárias, por diversos diplomas, algo que nos parece manifestamente desaconselhável. Por outro lado ainda, e finalmente, no que respeita ao âmbito da proposta de lei, gostaria de alertar para o facto de, mais uma vez, não se incluir nesta lei que pretende organizar, definir os princípios básicos de toda a nossa organização judiciária, não se incluir as normas que respeitam à administração dos tribunais superiores, que continuam a estar apenas de decreto-lei 177/2000. O Ministério Público está afastado da administração dos tribunais superiores e, pior do que isso, não pode sequer ser o Ministério Público a determinar qual o número de magistrados que tem em cada um dos tribunais, podendo acontecer que, se o Presidente do Tribunal o entender, possa até não estar qualquer magistrado do Ministério Público ou estar só um, algo que nos parece claramente violador da independência recíproca das magistraturas, da autonomia do Ministério Público consagrada na Constituição. Um segundo conjunto de considerações respeito ao modelo territorial. É sabido que esta reforma assenta na ideia da comarca sobreposta à do distrito administrativo. São previstas algumas exceções. O que nós questionamos no nosso parecer é que é se não deveriam existir outras exceções, nomeadamente em Aveiro, nomeadamente na margem sul de Lisboa, se não seria de criar aí uma comarca de Lisboa Sul ou até de Setúbal Norte, ou até incluir, como mantendo a área do distrito administrativo, mantendo em Setúbal. Certo é que nos parece que a inclusão em Lisboa será problemática, essencialmente, não só para os próprios serviços, mas também para a população que aí reside nessa área tão densamente povoada. Neste âmbito, a nossa maior preocupação respeita à extinção dos distritos judiciais. É algo que é explicado de forma sintética na proposta de lei, que é previsto para que não exista confusão entre o distrito administrativo e o distrito judicial, porém parece-nos que isso não é motivo. Não é motivo porque, depois de concluído o processo legislativo, penso eu, não haverá qualquer razão para continuar a falar, a chamar os distritos administrativos à discussão sobre a organização judiciária. As comarcas serão as comarcas, não interessará pouco se elas tiveram origem na área territorial dos distritos administrativos ou qualquer outra. Não há, pois, parece-nos, necessidade de distinguir os distritos judiciais. Não havendo, deverão ser mantidos. Não podemos esquecer que o Ministério Público tem órgãos, tem um conjunto de órgãos na hierarquia intermédia que assentam nessa divisão territorial. E esses órgãos terão que continuar a existir. Não poderemos ter a Procuradoria-Geral da área do Tribunal da Relação do Porto. Isso não faz qualquer sentido. E aquilo que nós defendemos é que se mantenham os distritos administrativos ou, caso se mantenha a intenção de o distinguir, então terá que ser criada uma nova circunscrição apenas para o Ministério Público, e onde assentará esses órgãos que continuarão a ser necessários. Esses órgãos, que hoje são as Procuradorias-Gerais Distritais, passariam a ser, por exemplo, passariam a ter outro nome, que nós sugerimos que sejam as Procuradorias-Gerais Regionais. Mas é certo que preferimos a manutenção daquilo que está, pois não vemos qualquer vantagem na sua extinção. Relacionado com isto, com os distritos judiciais, está, como disse, estão os órgãos do Ministério Público. Os órgãos do Ministério Público são hoje a Procuradoria-Geral da República, que inclui o Conselho, as Procuradorias-Gerais Distritais e as Procuradorias da República num nível mais baixo. Esses órgãos mais baixos, as Procuradorias da República, continuarão a existir. Aquilo, a lei não prevê a alteração da designação, mas o que nós propomos uma alteração. Deixarão de ser todas aquelas que hoje existem em cada uma das comarcas e círculos e passarão a ser apenas esses órgãos nas 23 novas comarcas, ou mais alguma que resulta da divisão de alguma das comarcas, como referi. O que nós propomos é que, face ao aumento da área territorial, à multiplicidade de interesses que o Ministério Público tutelará em cada uma das circunscrições, que esse órgão se passe a designar Procuradoria-Geral da Comarca, sendo o seu titular o Procurador-Geral da Comarca. Hoje, com a Lei 52 de 2008, temos nas comarcas experimentais uma situação muito confusa, em que o coordenador do Ministério Público é chamado magistrado do Ministério Público Coordenador, mas depois temos outros, e às vezes muitos, magistrados do Ministério Público Coordenadores, o que gera uma confusão inexplicável e desnecessária. O que nós propomos, então, é que esse órgão se chame Procuradoria-Geral da Comarca. Chama a atenção para que o geral nunca esteve na história do Ministério Público Português ligado, ao território, ou seja, significando todo o território nacional, esteve sempre ligado à multiplicidade, à generalidade dos interesses tutelados, perseguidos pelo Ministério Público. Não há, pois, qualquer problema que essa Procuradoria se chame Geral da Comarca. A proposta de lei prevê que esse magistrado do Ministério Público Coordenador possa ser um Procurador-Geral Adjunto ou um Procurador da República. Isso é fundamentado invocando o paralelismo com o que se passa com os juízes, porém nós não concordamos com isso e por duas coisas. Em primeiro lugar, não há verdadeiro paralelismo, pois a qualquer juiz com a antiguidade prevista na lei, de 10 anos, se não me engano, é possível o exercício dessa função, desse cargo, enquanto que para os magistrados do Ministério Público tal só é permitido aos Procuradores da República. Se fosse a intenção um puro e completo paralelismo teria que haver, teria que ser possível também a qualquer magistrado do Ministério Público, mesmo aos procuradores adjuntos, o exercício do cargo, o que não acontece e também achamos que não se justifica. Segundo a ordem de razões, nós, contrariamente ao que procede com a estrutura judicial, nós temos uma hierarquia que deve ser clara e que é uma das características constitucionais que definem o Ministério Público. Para isso será muito mais claro, e a experiência mostrou-nos no passado que quando assim não sucede, não fica claro e gera problemas, será muito mais claro que se o coordenador for um procurador-geral adjunto, ou seja, alguém de uma categoria superior à dos demais magistrados na comarca. Sendo um procurador da República ou superior hierárquico dos procuradores da República, como disse, a experiência mostrou-nos que há problemas na assunção natural dessa estrutura hierárquica. A Lei 52 de 2008, em vigor nas três comarcas experimentais, prevê-o claramente e bem que seja um procurador-geral adjunto e não apenas um procurador da República. Passaria agora a uma terceira ordem de considerações, e que são aquelas mais importantes, aquelas que mais, o assunto que mais polémica tem gerado e que respeita ao modelo de gestão das comarcas. Como dizemos no nosso parecer, discordamos efetivamente daquilo que está proposto e parece que, aliás, ninguém concorda com ele. Não podemos esquecer, como acabei de referir, que o Ministério Público tem e continuará a ter um órgão de gestão próprio. Tem um órgão, a Procuradoria da República na comarca ou a Procuradoria-Geral da Comarca, que tem um titular, o Procurador-Geral da Comarca ou o Magistrado do Ministério Público Coordenador, que continuará a ter competências próprias que estão definidas no Estatuto do Ministério Público. O modelo que é proposto parece esquecer isto, confunde tudo e parece-nos que não respeita a independência recíproca das magistraturas, e recordo que o Estatuto do Ministério Público diz claramente, e não poderia deixar de o fazer, que o Ministério Público é independente da magistratura judicial. Confunde isto tudo e cria um sistema que, pensamos, trará muitos problemas no futuro. Recordo que existirão três figuras centrais na comarca: o juiz-presidente, o magistrado do Ministério Público Coordenador e o administrador judiciário, que o administrador judiciário é escolhido pelo juiz-presidente, atua sempre sobre a orientação genérica do juiz-presidente, é avaliado pelo juiz-presidente e depende do juiz-presidente para ver renovada a sua comissão de serviço. A este administrador judiciário, apesar de tudo isto, são atribuídas competências, algumas próprias, que têm uma influência decisiva sobre ambas as magistraturas, concretamente, também, necessariamente, sobre o Ministério Público. Por exemplo, o poder de gerir espaços, e ainda que a proposta de lei refira apenas estacionamentos e salas de audiência, há muitos outros espaços nos tribunais, nos edifícios da Justiça, que necessitam ser geridos, e eles terão que ser geridos, apesar da lei só referir estes dois. E, por outro lado, e algo que nos preocupa muito, o poder de recolocar transitoriamente oficiais de justiça. Ao Conselho de Gestão são atribuídas competências que também terão influência decisiva sobre qualquer das magistraturas, nomeadamente sobre o orçamento e sobre a recolocação, a alteração do quadro dos oficiais de justiça, já não transitoriamente, mas com caráter definitivo, pelo menos até ao movimento seguinte. Ora, este Conselho de Gestão, tendo estas três pessoas, funcionará na ausência de norma especial, de acordo com a regra geral prevista no Código do Procedimento Administrativo, ou seja, por maioria. Significa isto que, pelo menos com dois votos, poderá formar-se a vontade desse órgão, poderá haver uma deliberação, o que significa que, por exemplo, se o administrador judiciário e o procurador votarem no sentido, poderão decidir sobre o orçamento, sobre os funcionários dos juízes e também, necessariamente, e será a situação seguramente mais frequente face à dependência do administrador para com o juiz-presidente que eu referi, se o administrador e o juiz-presidente votarem no mesmo sentido, poderão decidir sobre a vida interna do Ministério Público em aspectos tão importantes como, eu repito, o orçamento, os funcionários, os espaços. Quanto aos funcionários, o administrador tem o poder de recolocar, a competência para recolocar transitoriamente os oficiais de justiça, Sabemos que este transitório tem tendência a eternizar-se, pelo menos até ao movimento seguinte, e isto levará a que, e a experiência já mostrou frequentemente, que o Ministério Público fique ou com menos funcionários ou com funcionários que ninguém quer, pelo menos que os juízes não querem, e perturbará ainda, e se calhar todas elas, as três acontecerão, a definição de uma carreira com especialização por parte dos funcionários. Os funcionários do Ministério Público não são um bom funcionário do Ministério Público não é necessariamente um bom funcionário numa secção judicial e vice-versa. Os funcionários do Ministério Público, naquilo que é mais importante, que é o apoio que é feito durante o inquérito, durante a fase de investigação, a primeira fase do processo penal, têm uma importância decisiva, pois eles atuam como se fossem um órgão de polícia criminal. Fazem diligências, fazem inquirições e interrogatórios. E para isso necessitam ter formação adequada, às vezes não atendem, têm a formação que o magistrado com quem trabalha lhes dá e que lhes permite conhecer direito processual, direito substantivo. É um funcionário que faz muito mais do que ir a um programa, ou a deles aos sítios, a escolher o ofício, imprimir ou limitar-se a fazer uma ata. É um funcionário que tem a autonomia para, durante uma diligência, saber a diferença entre um furto, um abuso de confiança e uma burla, saber colocar as questões corretas, saber fazer uma auto-inquirição, um auto-interrogatório, sozinho, estando sozinho, sem o apoio do magistrado. É certo que isso apenas acontece nos processos mais simples, mas, de qualquer forma, para as pessoas neles envolvidas nesses processos, todos os processos são importantes e todos eles devem ser tratados com igual dignidade. Quanto ao orçamento também, o que a proposta de lei prevê é que o Ministério da Justiça defina a dotação inicial para a comarca e que depois a distribuição dentro da comarca seja feita, seja decidida pelo Conselho de Gestão. Significará isto que, mais uma vez, também aí poderá haver a definição de um orçamento totalmente inadequado às necessidades, quer das instâncias dos juízes, quer do Ministério Público, contra, por exemplo, a vontade do magistrado do Ministério Público Coordenador ou contra a vontade do juiz-presidente. Assim sendo, parece-nos que este modelo não poderá ficar como está. Aquilo que nós há algumas soluções, basicamente nós vemos duas, daquelas que poderiam ser aceitáveis para nós, ainda que uma pareça na prática, possa ser na prática inviável. Aquilo que nos parece mais correto fazer é separar claramente aquilo que interessa apenas ao Ministério Público e aquilo que interessa apenas às instâncias, aos juízes. Aquilo que interessa apenas ao Ministério Público deve ser decidido pelo magistrado do Ministério Público Coordenador. Aquilo que interessa apenas aos juízes deve ser decidido pelo juiz-presidente. Não interessa ao Ministério Público, não deve ter voto nenhum na matéria, saber se a sala de audiências deve ser utilizada pela primeira secção ou pela segunda, pelo juiz A ou pelo juiz B, no dia tal. Isso é algo que os juízes, obviamente, devem decidir entre si, tal como não deve interessar ao juiz saber que, como se faz a distribuição das salas de atos pelo Ministério Público ou a distribuição de gabinetes ou o que seja. A mesma coisa com os orçamentos próprios. Deverá ficar claro que quais os quadros e qual o orçamento das instâncias e do Ministério Público, e cada um deverá ser gerido, os quadros de funcionários, perdão, e cada um deverá ser gerido pela respectiva entidade competente, o juiz-presidente ou o magistrado do Ministério Público Coordenador, respectivamente. Se assim não for, haverá, como disse, uma grave perturbação do funcionamento dessas duas instituições, que não respeitará os princípios constitucionais, que não respeitará a independência recíproca destas magistraturas. Não é, de modo algum, admissível que se conceba a possibilidade de atribuir ao administrador o poder de retirar funcionários do Ministério Público, ao Conselho de Gestão o poder de retirar funcionários do Ministério Público ou das instâncias de forma definitiva. Para o Conselho de Gestão deverão ficar então, por um lado, competências de coordenação, pois a coordenação continuará a ser necessária, a coordenação entre tudo aquilo que acontece no Tribunal, e também depois, e aí necessariamente por unanimidade, a alteração, e nós concebemos que seja necessário por ter alterações, a alteração naquilo que está definido quanto aos espaços e aquilo que está definido quanto aos funcionários. Ou seja, apesar de haver um quadro de funcionários, de oficiais de justiça do Ministério Público e um quadro de oficiais de justiça das instâncias judiciais, poderá ser necessário, e frequentemente assim, assim acontece, poder à alteração. Alguns que têm mais, outros têm menos, e vice-versa. Estando todos de acordo, obviamente, que poderá haver alteração. A mesma coisa com os espaços. Ora, mas sublinho, isto não poderá acontecer sem a unanimidade. Havendo apenas uma regra de maioria, levará a que... Em princípio, o Ministério Público fica sempre prejudicado. Eu digo em princípio porque só se for manifestamente temerário, para não dizer outra coisa, é que o administrador fará outra coisa que não a vontade do juiz-presidente. Pois é escolhido por ele, eu repito, é escolhido por ele, avaliado por ele, e depende dele a decisão para a renovação da sua comissão de serviço. Alguns outros aspectos mais pequenos, igualmente importantes. Eu chamo a atenção para o artigo 82, para a necessidade de se prever aí, de se fazer uma igual previsão para o Ministério Público. Se se prevêem os quadros de magistrados, de juízes, entre o mínimo e o máximo, é importante que se faça o mesmo para o Ministério Público, sob pena de, por cautela, ter de se prever um quadro a contar com o máximo e depois, não sendo colocados tantos juízes, haver um excesso de magistrados do Ministério Público. Chamo também a atenção para o artigo 85, que merece detalhe no nosso parecer, e que respeita ao exercício de funções em mais do que uma comarca e à ausência de qualquer pagamento adicional. Recordo que os magistrados não têm horário de trabalho e que assim, em abstrato, e têm a obrigação de fazer todo aquilo que lhes for distribuído, que assim, em abstrato, prevê a lei a possibilidade de lhes ser atribuído a um magistrado o trabalho de 2, de 10, de 20, depende do bom senso ou da falta dele, de quem o determinar. E isso sempre sem qualquer pagamento adicional. Ou seja, o magistrado, para além de fazer aquilo que deva fazer dentro de um horário normal de trabalho, um horário entre aspas, pronto, digamos assim, em termos razoáveis, 10 horas de trabalho diários, bem mais em si do que as 40 que agora se fala, passará a ter de trabalhar, por exemplo, à noite e ao fim de semana, e isso acontecerá, estará obrigado a tal, será feito sem a sua vontade, independentemente da sua vontade, e não receberá qualquer acréscimo remuneratório por isso. Isto parece-nos claramente violador de alguns princípios que devem fundar qualquer Estado de Direito democrático. Um último aspecto, respeitante aos objetivos, que também alguma polémica tem dado. Nós, Ministério Público, temos objetivos há muitos anos, ainda que sem lei que o preveja. Isso, por vezes, tem sido interpretado corretamente, não gera qualquer perturbação dos princípios que devem nortear uma magistratura, ou seja, garantir a cada magistrado que pode atuar sempre com objetividade, com isenção, com obediência à lei. Por vezes, também, temos a experiência de que, faltando o bom senso, isso assim não acontece. Estes dois artigos, 88 e 89, estão regidos de uma forma que não nos deixam completamente tranquilos. Em primeiro lugar, não percebemos as diferenças entre objetivos estratégicos e objetivos processuais. Parece-nos que, no fundo, são todos objetivos processuais. Parece-nos que, no fundo, houve algum pudor, apenas algum receio de expressamente prever na lei a possibilidade do Governo ter uma palavra na definição de objetivos processuais, ainda que isto exista em alguns poucos países, por exemplo, no âmbito do Conselho da Europa, dos 47 países do Conselho da Europa. Questionamos também o facto de se preverem tais objetivos apenas na primeira instância e não para a segunda e para os tribunais superiores. Alertamos para o facto que, no que respeita ao Ministério Público, a competência para definir objetivos deve pertencer ao Procurador-Geral da República e não ao Conselho Superior do Ministério Público. Não é uma das competências do Conselho Superior do Ministério Público. Questionamos também a forma de conjugação disto que aqui se prevê com a Lei de Política Criminal. Sabemos que nesta altura não temos nenhuma lei de execução de política criminal, mas também sabemos que continuamos a ter uma lei quadro que continua em vigor e, por isso, no futuro, em abstrato, poderemos ter outra lei de política criminal e não percebemos como é que isto se poderá tudo conjugar, sendo que, como é sabido, a competência para a definição da lei de política criminal é do Parlamento e esta competência para a definição destes objetivos processuais pertencerá ao Ministro da Justiça com os Conselhos. Poderá haver aqui, assim, alguma incompatibilidade. Não percebemos também a que incentivos respeitam, estão previstos neste artigo 88, sendo certo que, nesta altura, os estatutos proíbem a atribuição de quaisquer outras componentes remuneratórias que não aquelas que lá estão previstas. E face a tudo isto, também ao facto de a cláusula de salvaguarda que está no artigo 89, número 5, se não me engano, não estar prevista para número 4, para os objetivos processuais, não percebemos porquê. Face a tudo isto, ficamos com alguma dúvida sobre o que isto poderá ser e se não poderá efetivamente estar aqui aberta a porta para algum condicionamento da decisão concreta. A definição de objetivos por si não o condiciona, mas se nós pensarmos em casos absurdos de obrigação de serem realizados objetivos de tal forma inatingíveis, isso poderá levar efetivamente a que a decisão concreta, no caso concreto, seja afetada. Para concluir, digo que esta é uma reforma que nos parece necessária, é uma reforma que globalmente vai no bom sentido, permitirá uma gestão mais racional dos escassos meios humanos e materiais existentes, aprofundará a especialização que a Lei 52 de 2008 começou. No entanto, devem ser corrigidos estes aspectos que, parece-nos, poderão efetivamente comprometer o sucesso desta reforma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Procurador e Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, pelas sugestões que nos trouxe. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pita Mancha. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Sindicato. Queria, em meu nome do Partido Socialista, saudar Vossa Excelência e a organização que representa e agradecer também a sua colaboração no processo legislativo da Assembleia da República. Nós também acompanhamos com todo o interesse o processo legislativo e as opiniões que as diversas entidades nos dão, e em particular estas mais relacionadas com o funcionamento concreto do sistema judiciário, como é o caso dos magistrados do Ministério Público, e naturalmente iremos procurar dar o nosso contributo, como sempre fazemos em todos os processos legislativos, para aprimorar, quando possível, esse mesmo processo legislativo, para que a Assembleia da República possa ter a capacidade de cada vez fazer leis mais bem feitas, cada vez melhores e sem falhas. É claro que há aqui alguns problemas, algumas questões que nos preocupam, algumas que Vossa Excelência referiu e outras. Desde logo, esta ideia de estar sempre a mudar a organização do país, que nos parece ser realmente um defeito, talvez dos portugueses, não sei bem, mas seguramente desta maioria. Porque nós estávamos com um modelo territorial estabilizado, que é o previsto na Lei 52 de 2008, e esta alteração que agora são propostas, que não alteram grandemente aquilo que vinha a ser previsto no sentido da organização e funcionamento das comarcas, da especialização, etc. O mais que faz é realmente alterar o modelo territorial, que era um modelo que estava já em andamento, que aliás constava do memorando de entendimento com a Troika, e que o atual governo unilateralmente é um dos pontos que alterou. Isso era, aliás, um problema da organização do país, da organização da justiça, por um lado, de grande importância institucional. Às vezes pode haver alterações unilaterais de coisas de pequeno pormenor. Agora, questões de substância da organização do país, da organização da justiça, fazer uma coisa que tinha sido, aliás, consensualizada, um memorando tinha sido assinado por todos os partidos chamados do arco da governação, fazer uma alteração unilateral numa coisa desta importância parece-me criticável, e critico isso, não é? Portanto, foi abandonado esse modelo para encontrar outro que poderá ter naturalmente alguns problemas, e um deles que nós temos sublinhado e do qual não concordamos é a ideia de encerrar, diria quase a eito, tribunais no interior do país. Consideramos que isso é ruim para a administração da justiça, é ruim para a acessibilidade da população à justiça e é ruim sobretudo no processo penal, mas não só, para os interesses da prevenção geral, que faz parte dos objetivos sempre das penas que são aplicadas e dos julgamentos que são feitos, como se sabe. Para além desta desproteção do país e destes encerramentos, eu sublinho que no modelo anterior não estavam previstos esses encerramentos, antes pelo contrário, nas comarcas-piloto foram até criados novos tribunais que não existiam e em localidades onde nunca tinham existido. É verdade que a maioria, diria capciosamente, argumenta sempre que existia um documento, um estudo que, preparatório da reforma judiciária da Lei 52 de 2008, que propunha essa possibilidade, mas também é verdade é que o Governo, ao fazer a lei, rejeitou e não adotou essa proposta técnica. E isso está expresso na lei. E está expresso não só na lei, como na sua aplicação, começou a iniciar-se nas três comarcas-piloto. Como digo, não ocorreu nenhum encerramento de tribunais, ainda por cima foram criados novos tribunais. Portanto, o que desmente categoricamente e com factos concretos essa asserção, esse argumento. Portanto, há estes problemas e há também os problemas que o Sr. apontou de insuficiências ou discrepâncias que realmente esta lei pode ter, sobretudo esta questão da organização dos distritos judiciais ser alterada, e isso tem uma ligação intrínseca com a própria organização do Ministério Público. E realmente isso não foi contemplado, esse ponto, se calhar terá sido esquecido. Nós temos realmente alguns receios sobre a insuficiência da legislação que nós aqui produzimos, porque ainda há pouco estivemos aqui a discutir uma questão que nós, de um assunto no Código do Processo Civil, em relação à entrada em vigor do Código de Processo Civil, que nós aqui bem chamámos a atenção das dificuldades que podiam ser criadas, pusemos isso por escrito na nossa declaração de voto, mas mesmo assim não fomos atendidos, isso não foi suficientemente escalpelizado e aprofundado, como já foi dito essa questão, e acabámos por criar uma situação que agora leva a Assembleia da República a querer fazer uma espécie de alterações à outrance em relação à legislação. Já houve problemas anteriores, isso também é mau para o próprio, não apenas para o funcionamento da justiça dos tribunais, mas para a própria imagem da Assembleia da República, que nos cabe salvaguardar. Portanto, era importante que todos nós, sem exceção, ouvíssemos realmente estas entidades que vêm aqui falar connosco e estudássemos este assunto, tendo em consideração os problemas ou as eventuais dificuldades, não é verdade, que nos são apontadas, que elas não venham a ser depois transmitidas para a lei como dificuldades, como insuficiências, como erros, que depois são difíceis de reparar. Portanto, nós iremos ter isso em consideração. Temos preocupações também com a entrada em vigor, a compatibilização da entrada em vigor desta legislação com outras, designadamente com o Código do Processo Civil. O problema da unidade estatutária também é um problema que deve merecer a nossa atenção. Nós não podemos ter um labirinto de normas estatutárias dividido por várias legislações, eventualmente com derrogações no tempo, etc., por virtude do tempo. E, portanto, realmente foram aqui apresentadas situações que certamente irão merecer a atenção de todos os deputados e do Partido Socialista em particular, e que no processo da especialidade iremos compatibilizar, enfim, com os diversos pontos de vista e tentar encontrar a melhor fórmula legislativa possível para a Lei da Organização Judiciária. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Veloso, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também quero saudar o Dr. Rui Cardoso, Presidente do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, pelos contributos que nos trouxe, pelo parecer que o Sindicato nos enviou, que naturalmente tivemos em atenção. Já esclareci que o parecer é realmente posterior à entrada da proposta de lei, portanto o parecer já se pronuncia, é porque há aqui pareceres que se pronunciaram ainda sobre um ante... Pois, neste caso é sobre a proposta de lei, o que facilita naturalmente as posições que o Sr. Presidente do Sindicato aqui trouxe e nos esclarece melhor sobre a situação. Eu queria dar uma primeira nota, sinceramente do ponto de vista do grupo parlamentar do PSD, que apoia naturalmente em princípio a proposta de lei, mas naturalmente com toda a abertura para todas as situações que entendamos que devem ser e podem ser alteradas. E queríamos dizer ao Sr. Presidente do Sindicato que realmente esta reforma da organização judiciária para nós é fundamental que se faça. E registamos que o Sr. Presidente do Sindicato aqui tenha dito que esta reforma era uma reforma necessária, aliás, já dizia no parecer, que vai globalmente no bom sentido, e isto é para nós algo de muito importante, porque contraria essa tese de que a organização judiciária, tal como estava, pelo visto estaria bem, ia-se fazendo alguma coisa a pouco e pouco, mas não se mexia no substancial de uma reforma que tem que ser feita, a bem do sistema do funcionamento da justiça em Portugal. O Sr. Presidente do Sindicato, julgo, concordará com isso. A nossa abertura para as alterações é total. Nós, neste momento, já estamos a trabalhar e temos já algumas propostas que iremos apresentar na altura própria de alteração à PPL, porque é óbvio que numa situação destas, quando nós ouvimos quem devemos ouvir e estamos a ouvir, naturalmente que haverá sempre situações que irão merecer a nossa aceitação, a nossa abertura em relação a esta matéria. Portanto, esta era a primeira nota que eu gostaria de dar. Eu gostaria de deixar duas ou três questões que são aquelas em relação à intervenção do Sr. Presidente do Sindicato e em relação ao vosso parecer. Eu queria chamar a atenção que nós aqui lidamos com pareceres de todas as entidades do Judiciário, ou seja, ouvimos o parecer da Ordem dos Advogados, o parecer do Conselho Superior da Magistratura, Sindicato de Magistrados Judiciais, da Associação. Portanto, nós ouvimos aqui todos os agentes judiciários. E isso é muito importante para nós, é muito importante para nós, porque nos leva, e eu peço desculpa, começar por esta nota, à seguinte situação e à seguinte questão que eu vou deixar, que é o problema da nova gestão chamada tripartida que é criada nesta proposta de lei. E a primeira conclusão, depois de todos ouvir, minha pessoal, é de que realmente ninguém está de acordo com este sistema de gestão. Mas esta conclusão leva-me a uma segunda conclusão. É se algum dia alguma situação no judiciário pode pôr de acordo todos os operadores judiciários. Porque, obviamente, é praticamente impossível criar um sistema de gestão que tenha o acordo de todos. Os advogados queriam lá estar. O Sindicato de Magistrados do Ministério Público entende que há poderes do juiz-presidente que não deviam de existir, porque, de certa forma, e é compreensível que assim seja, porque é a defesa de um dos operadores judiciários, que é bem diferente do outro, tem uma estrutura hierárquica e tem um sistema próprio de funcionamento que não tem os magistrados judiciais, mas nós vamos ouvir os magistrados judiciais e os magistrados judiciais vêm dizer que têm poucos poderes, deviam ter mais, e portanto o juiz-presidente devia ter mais poderes, e portanto isto levanta aqui questões para o legislador extremamente difíceis. E portanto é por isso que eu estou a ter este desabafo, que acho que é necessário que se tenha, porque aquilo que nós vamos procurar é encontrar realmente aquilo que seja o melhor sistema de gestão para os tribunais, onde se enquadrem, onde se possam enquadrar os poderes também do administrador judicial, que é escolhido pelo Ministério da Justiça, mas que depois é nomeado pelo juiz-presidente. E portanto, e esta era a primeira questão que eu gostaria, de deixar. Perante a proposta que pareceu-me entender do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, é preciso separar o que é do Ministério Público daquilo que é da magistratura judicial. E, portanto, o Ministério Público teria ele próprio os seus poderes de gestão dentro da sua própria estrutura, dentro do Tribunal, sem interferência do juiz-presidente. Eu, sinceramente, a questão que eu deixo é esta. Mas isto não levaria a que tivesse que haver dentro dos tribunais mais do que um sistema de gestão? Ou seja, tem que haver um sistema de gestão que seja responsável pela gestão do tribunal e tem que haver pelo menos um responsável máximo. E o responsável máximo é o juiz-presidente daquele tribunal. Nós não vemos que haja outra solução. E, portanto, a questão que eu deixo é saber se para o Presidente do Sindicato de Magistrado do Ministério Público é possível criar uma estrutura de gestão, neste caso tripartida, que penso que não põe em causa, por três cidadãos, um juiz-presidente, um magistrado do Ministério Público e o administrador judicial, que não põe em causa exatamente aqueles que são os poderes que os magistrados do Ministério Público entendem que devem ter nessa gestão. A minha questão é só essa. Como é que, em termos práticos, poderia criar um sistema de gestão em que se pudesse, efetivamente, fundir todos os interesses que estão na gestão de um tribunal? Porque essa foi uma questão fundamental que o Sr. Presidente do Sindicato levantou. A segunda questão fundamental é a questão dos estatutos. Eu, sinceramente, também tenho ouvido que há vários perigos, temos ouvido aqui, no facto desta lei de organização judiciária ter normas que são normas que normalmente estão nos quatro estatutos, ou três estatutos, magistrados judiciais, magistrado do Ministério Público e dos tribunais administrativos e fiscais. Portanto, esse é o perigo que se levanta. Mas eu tenho estado a pensar, os estatutos não são normas de valor reforçado. Os estatutos, embora sejam importantes para qualquer atividade profissional, não são leis diferentes das outras leis. Sinceramente, nós não vemos o perigo, a não ser que nos demonstrem o contrário, de haver normas que normalmente são estatutárias que passam a figurar numa lei de organização judiciária e que dispõem sobre os poderes dos magistrados judiciais e dos magistrados do Ministério Público no funcionamento dos tribunais. Mas, portanto, esta era a segunda questão que eu deixava, até porque vi levantarem a questão de perigos até da própria constitucionalidade. Bom, eu sinceramente não entendo, esta é a questão que eu deixo, não entendo, em termos concretos, qual é o perigo de haver normas que figurem na lei da organização judiciária e não nos respectivos estatutos. Porque senão nós teríamos que estar aqui a tratar, em relação ao funcionamento dos tribunais e à organização judiciária, não de uma proposta de lei, mas de três ou quatro. Porque cada norma que mexesse nos estatutos teria que ir para os estatutos. Esta é a segunda questão, que eu deixo ao Sr. Presidente. A terceira tem a ver realmente com esta questão da organização por distritos e pela criação de comarcas, que tem a ver com os distritos, que será algo que não vai de encontro ao que estava a ser preparado pelo governo anterior, com base nas NUTs 3 e que criaria um determinado sistema de organização judiciária. Eu sinceramente não percebi, mas gostaria de perceber o que é que se pode fazer, o que é que o legislador pode fazer, sabendo nós que há comarcas que são diferentes, cada comarca é uma comarca, haverá comarcas com muito movimento judicial, com um determinado tipo de movimento judicial ou judiciário, e outras que terão outro diferente. Aliás, dão três exemplos: Aveiro, Viseu e Setúbal, que são casos que entendem que seriam paradigmáticos nesta matéria. E a pergunta que eu deixo, e para terminar, já estou a ser muito longo, eu aprendi com o deputado João Oliveira, ele, apesar de ser mais novo que eu, já aprendi isso com ele, a ser muito longo às vezes, que é, em relação a essas comarcas, o que é que em concreto propõe, embora eu tenha ouvido parte do que disse, mas eu gostaria dessa conclusão, o que é que na lei se poderá pôr para separar as comarcas que são obviamente diferentes umas das outras? Em todos os aspectos, o que é que se pode fazer? Falou em criar uma comarca, penso que em Lisboa, mas eu gostaria que concretizasse melhor isso um pouco, talvez por defeito meu não tomei nota de tudo o que disse sobre essa matéria. E mais uma vez o nosso agradecimento pela vida.
Muito obrigado, Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar por cumprimentar o Soutor, em nome do CDS, agradecer a sua presença, bem como o parecer que o sindicato nos fez chegar, que já por si só é um parecer extenso e muito esclarecedor sobre aquilo que constituem as vossas preocupações. Registar desde já a postura que o sindicato tem tido de colaboração, não apenas com o Governo, mas também com esta Casa e todos os operadores judiciários. Eu acho que é importante nós termos a noção de de que a eficácia desta reforma, que é uma reforma bastante complexa, depende exatamente da tal dita cultura judiciária e dessa postura de colaboração. Reforço aqui exatamente a ideia que nós estamos perante uma das principais reformas estruturais no quadro do nosso programa de ajustamento, julgo que nunca é demais realçar, e uma reforma que foi prometida e de facto incompleta. Registo por isso mesmo também com muito agrado as vossas referências à importância da mesma, no sentido de melhorar a qualidade, a celeridade e a eficiência, bem como a importância da especialização com vista a aumentar essa qualidade. Registo também e pedir-lhe que, se possível, elaborasse sobre aquilo que identificaram nos vossos pareceres como sendo aquelas, os dois pontos merecedores de alguma cautela. Na verdade, já foi de alguma forma aqui questionado sobre isso, a questão da facilitação na afetação e mobilidade dos recursos, portanto, particularmente no que se refere à questão dos funcionários judiciais, e a questão da gestão por objetivos nesta matéria, particularmente à forma como nós, nesta casa, poderemos de alguma forma também melhorar aquilo que, para na opinião do sindicato, acaba por não estar bastante claro, ou não estar claro na lei, nomeadamente os dois tipos de objetivos que estão aqui identificados, como os objetivos estratégicos e os objetivos processuais para concretizar. Registro também as vossas discordâncias claras em relação à questão da unicidade estatutária e quanto à questão da gestão dos tribunais de comarca. Não se referiu ou não fez referência a algo que eu gostaria que agora, ou pelo menos eu não ouvi, que fizesse, é exatamente à questão da ausência de uma referência à questão da gestão dos tribunais superiores. E ao papel que o Ministério Público, que o Conselho Superior do Ministério Público pode ter nesta matéria. No que se refere ao modelo territorial, o Sr. Deputado Hugo Velosa já lhe fez a pergunta e eu reforço, nomeadamente no que se refere a Aveiro, qual é que é a proposta concreta e a solução concreta e o que é que encara na sua solução em matéria de custos-benefícios. Depois do modelo de gestão, já lhe fiz a pergunta quanto aos funcionários judiciais e quanto aos objetivos e à questão dos incentivos. Na execução da reforma, uma pergunta mais de caráter geral, mas que eu acho que é inevitável, que é o que é que para o Sindicato de Magistrados do Ministério Público constituem os principais desafios e quais é que devem ser de facto as principais apostas nesta reforma. E esta pergunta eu pedi-lhe que se referisse muito em particular a preocupações que já foram aqui deixadas em outras audições, nomeadamente no que se refere à questão informática, dos recursos humanos e das perícias. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Dr. Rui Cardoso, Presidente do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, agradecer a exposição que aqui nos deixou e sobretudo, o parecer escrito que nos dirigiram, porque ele é, de facto, um importantíssimo instrumento de trabalho na discussão desta proposta de lei, na apreciação das questões que aqui são colocadas, sobretudo pela profundidade e pela multiplicidade de questões que sobre as quais incide o parecer e pela forma como conseguem, julgo eu, de uma forma muito eficaz, recuperar alguma memória histórica relativamente a toda esta reflexão, porque a verdade é que muitas destas questões que estamos hoje aqui a discutir, já em 2008 as discutimos, infelizmente há algumas sem que tivessem sido, entretanto, corrigidos os problemas, outras criando problemas onde parece que, entretanto, haviam sido encontradas soluções. Eu, como já foram colocadas essencialmente as questões que motivam, digamos assim, o maior interesse nesta discussão, vou, de facto, de forma telegráfica, contrariando o mito da extensão das intervenções, vou de forma telegráfica enunciar três ou quatro questões que, exatamente, para contrariar ali o Sr. Deputado Hugo Velosa nesse mito, vou de facto enunciar apenas três ou quatro questões de forma muito objetiva. Primeiro, a primeira questão de saber se, considerando esta organização judiciária que está proposta e, eventualmente, partindo até da consideração da correção daqueles aspectos que já foram sendo identificados, do ponto de vista da organização concreta das comarcas e do modelo territorial. Eu gostava de perceber qual é a opinião do sindicato relativamente à possibilidade de termos um sistema de justiça a funcionar melhor com menos magistrados do Ministério Público. Porque as linhas gerais, as linhas estratégicas, né, as linhas estratégicas que o Governo produziu em junho do ano passado, à boleia desta discussão em torno do mapa judiciário e da reconfiguração da organização judiciária, prevê a diminuição de magistrados do Ministério Público, concretamente de 19 magistrados do Ministério Público, mais 42 representantes do Ministério Público desaparecem também, portanto, num quadro global de redução de cerca de 61 magistrados do Ministério Público. E eu gostava de perceber qual é a posição do sindicato relativamente a esta matéria, se podemos efetivamente ter um sistema de justiça mais eficaz, mais célere e a funcionar com melhor qualidade, com menos magistrados judiciais. Menos magistrados do Ministério Público. Uma outra questão tem a ver com um aspecto que já aqui foi abordado, relacionado com a gestão e, em concreto, com a gestão dos funcionários. Nós sabemos que a experiência das comarcas-piloto foi particularmente significativa nesse aspecto, com problemas concretos que se verificaram com a desafetação de funcionários do Ministério Público e a sua afetação ao funcionamento das secretarias judiciais. Gostávamos de saber qual foi a aprendizagem que foi feita com esta experiência das comarcas-piloto e em que medida é que as soluções que eventualmente foram encontradas para ultrapassar esses problemas podem ou não ser replicadas na lei ou devem ser replicadas na lei, porque também temos noção de que algumas dessas situações só foram ultrapassadas pela existência de algum bom senso porque tinha capacidade de decidir, porque a verdade é que a lei nada previa que pudesse resolver esses problemas. E tanto gostávamos de saber da parte do Sindicato do Ministério Público qual é a perspectiva que pode existir de alteração da lei para ultrapassar passagem desses problemas, para além daquelas indicações que já foram sendo feitas e, aliás, que constam de forma até mais aprofundada no parecer escrito. Por último, uma questão que tem que ver com a desconsideração de um aspecto fundamental que tem que ver com o funcionamento do sistema de justiça, mas que não conta para a estatística. E que tem a ver com aquele papel que o Ministério Público assume na informação e no esclarecimento aos cidadãos, trabalho esse que não foi considerado pelo Governo como trabalho efetuado nos nossos tribunais, que é efetivamente efetuado nos nossos tribunais, da responsabilidade do Ministério Público, e esse trabalho de atendimento ao público, esclarecendo e informando os cidadãos relativamente aos seus direitos, à forma como podem resolver alguns dos conflitos, dos litígios que têm, sem que esses litígios cheguem a tribunal, julgamos nós que é um aspecto fundamental para a eficácia do funcionamento do nosso sistema de justiça, apesar dele não deixar um rastro estatístico. E, portanto, gostava de saber como é que o sindicato vê esta desconsideração feita pelo Governo relativamente a este trabalho do Ministério Público, qual é a relevância que atribuem a este trabalho que é feito pelos magistrados do Ministério Público nos nossos tribunais e como é que entendem que ele devia ser considerado para o futuro no quadro desta organização do sistema judiciário.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Procurador, Dr. Rui Cardoso, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. Também sinteticamente, com ou sem mitos, vou tentar responder a todas rapidamente. Vou começar pela ordem, porque foram colocadas as questões e as observações. Bem, efetivamente, existirá alguma mudança na organização do judiciária do país. Compete ao Governo esclarecer completamente as razões por que o faz. Eu posso dizer a minha opinião, que nos casos será coincidente com a do Governo, noutros casos talvez não. Casos, argumentos. Eu discordo, Sr. Deputado, efetivamente, que o modelo da Lei 52 de 2008 estivesse estabilizado. Por isso é que havia três comarcas experimentais e sobre essa experiência que teríamos que tirar ilações. As ilações não foram tiradas completamente, nunca foi apresentado o relatório oficial sobre essa experiência. Aquilo que há foi feito fora dos órgãos oficiais de poder, nomeadamente pelo Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que apresentou um estudo sobre isso, mas não há uma posição oficial formal sobre isso. As três comarcas experimentais permitiram, ainda que desta forma, tirar algumas ilações e essas ilações, penso eu, também motivam esta alteração. Não me parece que, não nos parece a nós, Sindicato de Magistrados do Ministério Público, que o modelo da Lei 52 de 2008 fosse transponível para todo o país, e esse era um dos problemas. As três comarcas experimentais tiveram, por regra, um grande reforço de meios humanos. A que teve menos, acho que só teve um magistrado do Ministério Público, por exemplo, que foi a do Alentejo Litoral, mas todas as outras tiveram um grande reforço de meios humanos. E isso não era transponível para todo o país. Não era transponível também a questão... Talvez não fosse adequado a existência de 39 comarcas, sendo que, por serem mais pequenas, permitiriam talvez um contacto mais próximo com a população, mas que também não teriam adequação aos meios, que são escassos, que nós temos, nomeadamente aos meios humanos. Por isso, parece-nos que é por isso que agora se reduz o número de comarcas, havendo então necessariamente muito menos, de 39 para 23 órgãos e seus magistrados envolvidos na gestão das comarcas e também, consequentemente, o encerramento dos tribunais. Obviamente que nos preocupa muito o encerramento dos tribunais. O acesso ao direito, à justiça, deve ser efetivo, não pode ser apenas uma norma na Constituição, e há que criar condições para que isso aconteça. A experiência também positiva da Lei 52 de 2008 é importante, porque mostrou que, por exemplo, no Baixo Voga, com a comarca onde maior especialização houve e também um maior afastamento das instâncias, maior pulverização. As pessoas passaram a ter, exceto aquelas que moravam no próprio local onde o tribunal foi instalado, os tribunais que pretendiam mais longe. O tribunal de família estava só num sítio, o tribunal de comércio estava noutro, o tribunal criminal estava noutro, e no princípio sei que isso motivou desagrado dos advogados, por exemplo, e da população, mas rapidamente perceberam que essa especialização, e para haver especialização nós não podemos ter todos os especialistas em todos os edifícios da justiça. Terá que haver necessariamente a separação, concentração desses especialistas, nomeadamente dos magistrados. Que essa especialização, dizia, levou a uma justiça com maior qualidade e maior celeridade. E essa maior qualidade e maior celeridade compensa, na perspectiva dos próprios advogados, o afastamento territorial dos edifícios da justiça. Dizia que o sindicato tem efetivamente preocupação quanto ao encerramento. Há que arranjar formas para minorar os seus efeitos. No que respeita ao Ministério Público, e ligo agora à última questão colocada pelo deputado João Oliveira, como o atendimento ao público é efetivamente muito importante, é a forma de mediação frequente, então nos meios mais pequenos, claramente essencial, entre o cidadão e o sistema de justiça, é essa informação, muitas vezes, a própria representação pelo Ministério Público, nomeadamente nos processos de família e menores, é decisiva. O Ministério Público terá, com ou sem lei, terá que arranjar formas de, nesses municípios que fiquem sem instâncias judiciais, continuar a ter regularmente forma de receber as pessoas, de as ajudar, de introduzir ou não os seus conflitos em juízos, essencialmente de contribuir para a superação dos seus problemas através do sistema de justiça. A propósito disto, permite-me dizer uma coisa que, por vezes, é sugerido, que respeita aos magistrados viajantes. Não respeita a este atendimento do Ministério Público, respeita, efetivamente, à deslocação do Tribunal com o Ministério Público, com os advogados, pelas comarcas, em vez de terem as pessoas a deslocarem-se à sede da comarca ou ao local onde esteja a instância competente. Isso é um modelo, obviamente, possível. Tem, contudo, alguns problemas. Em primeiro lugar, choca com a carência de meios que já hoje existe. O aproveitamento do trabalho dos magistrados num sistema deste é muito menor do que aquele que acontece quando o magistrado está no seu local normal de trabalho, onde não tem que fechar computador, procura carro, entra no carro, faz viagem, chega a outro sítio, instala-se, abre o computador, arranca os programas, começa a trabalhar. Não tem comparação. E parece-nos que, sendo um dos problemas existentes a falta de meios humanos, e esses meios humanos são particularmente existem, esta falta de meios humanos é particularmente sensível no Ministério Público, pois, tocando agora também num outro aspecto referido pelo Sr. Deputado João Oliveira, o Ministério Público tem falta de meios humanos, tem falta de magistrados. Nesta altura continuamos a ter cerca de 40 licenciados em Direito que exercem a tempo inteiro as funções do Ministério Público, algo que é completamente indesejável, também para os próprios e principalmente para o cidadão. E por isso, num sistema destes, continuaríamos, agravaríamos o problema que hoje existe. Para isso, melhor seria deixar tudo como está nesse aspecto. Por outro lado, isso também acarretaria custos, que seriam os custos das deslocações. Não nos parece claramente exigível aos magistrados que, como hoje sucede, num sistema destes, fossem os próprios a suportar do seu bolso as despesas com as deslocações, adiantando, utilizando os seus veículos próprios, combustível, portagens, esperando meses, às vezes mais de um ano, depois pelo pagamento. Esse adiantamento, se era admissível noutros tempos e assim efetivamente era feito, hoje, com as reduções salariais existentes, claramente não acontece, não poderá acontecer. Quanto às questões colocadas pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, quanto à gestão tripartida das comarcas, Sr. Deputado, eu penso que há um grande equívoco nisto tudo e que também, perdoe-me, também naquilo que disse, porque a questão da gestão tripartida, ou bicéfala só, em duas partes, Ministério Público e Juiz, ela já hoje existe e continuará a existir. Há uma parte substancial, a parte mais importante daquilo que é a gestão do Ministério Público, não passa por este órgão, não passa pelo Conselho de Gestão, não passa pelo Juiz-Presidente. São competências próprias do órgão, que é a Procuradoria da Comarca, ou Procuradoria da República na Comarca, ou Procuradoria-Geral da Comarca, e do seu titular, o Procurador-Geral da Comarca, ou, na proposta de lei, o Magistrado do Ministério Público Coordenador. E continuarão a existir. Essas competências terão que continuar a existir. Aí nunca haverá. Não há necessidade de instituir para isso um sistema qualquer que tenha só uma direção e que seja a do Juiz-Presidente. Seria manifestamente inconstitucional. Manifestamente inconstitucional. Nós não podemos confundir essas duas realidades. Depois, disse bem, e eu conheço, que há posições divergentes e que aqui já foram manifestadas quanto a isto. Mas mesmo a posição do Conselho Superior da Magistratura, e estou certo, a posição da Associação Sindical dos Juízes-Presidentes, quando aqui for ouvida a Associação. Ninguém diz, e não poderia dizer, que não quer respeitar a autonomia do Ministério Público ou não quer respeitar a independência recíproca das magistraturas. O que dizem sempre é, respeitando a autonomia, ou sem prejuízo à autonomia do Ministério Público, e depois, o problema é que o que vem depois, aquele sistema que em concreto propõe, não respeita. Mas claro que ninguém afirma que quer violar essa autonomia, que quer violar essa independência recíproca dos tribunais. Por isso, a nossa proposta é uma proposta que, na prática, permite essa primeira parte, que é o sem prejuízo à autonomia do Ministério Público, respeitando a autonomia do Ministério Público, criar um sistema que funcione. Porque se assim não for, e mais uma vez volto a uma questão colocada pelo Sr. Deputado João Oliveira, o que a experiência nos mostrou é que, por vezes, houve bom senso, mas muitas vezes não houve, e nós não podemos presumir o bom senso. E os senhores deputados, com certeza, conhecerão muitas histórias do judiciário caricatas em que não há bom senso no relacionamento entre juízes e procuradores. E quando houve consenso, as questões foram superadas, mesmo com uma lei que não era clara, nomeadamente no que respeita aos funcionários, mas muitas vezes não houve, e foram retirados funcionários ao Ministério Público. E quando houve bom senso, e respondo ao Sr. Deputado João Oliveira, o que é que aconteceu? Foi através do consenso, ou seja, aquilo que eu refiro, a unanimidade. Havendo consenso, alteraram-se os quadros de funcionários, movimentaram-se funcionários de um lado para o outro, alteraram-se as distribuições de espaços. Mas não havendo consenso, não podemos permitir um sistema em que o administrador, sob a orientação do juiz-presidente, pode tirar funcionários ao Ministério Público. Isso não é compatível com a independência recíproca das magistraturas. Nós não podemos ser, nós, Ministério Público, uma cabeça completamente sem braços, ficamos sem forma de agir. Em abstrato, podem tirar todos os funcionários. E isso penso eu que ninguém assume que possa querer. Por isso, na prática, não deve haver um sistema que o permita. Daí aquele sistema que eu referi, que parece o mais adequado, que é separar o que respeita apenas um e o outro, deixar depois, e aí cada um deverá fazer aquilo que seja o adequado, ficando depois para o Conselho de Gestão aquilo que exige o consenso. Quanto às normas estatutárias na Lei de Organização do Sistema Judiciário, há algumas normas que terão que ser aqui, digamos, como existia na Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais anteriores, que são normas que são cópia daquilo que diz a Constituição e cópia daquilo que dizem os Estatutos. Aquilo que eu alertei foi para o cuidado na transposição. Por exemplo, quanto ao Ministério Público, há uma norma que nós referimos no parecer, que respeita à hierarquia e que diz o Estatuto do Ministério Público que os magistrados do Ministério Público têm o dever de obediência às ordens, diretivas e instruções previstas nesta lei. Na lei de organização, nesta lei de bases, a transposição que foi feita diz na lei, o que significa que, a partir de agora, deixarão de ser apenas as ordens, diretivas e instruções previstas no Estatuto do Ministério Público e passam a ser aquelas previstas em qualquer lei. Quanto à questão da unicidade estatutária, a nossa preocupação é, efetivamente, no que respeita aos Conselhos Superiores, em que é a intenção declarada na proposta de lei de, mais tarde, retirar dos Estatutos essas normas. Nós temos, pelo menos, um acórdão do Tribunal Constitucional a propósito de uma alteração, salvo erro, de 99 ou 98 ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, que disse que as matérias atinentes à eleição dos membros do Conselho Superior da Magistratura eram matérias estatutárias, em primeiro lugar. E depois temos o acórdão recente, o acórdão que conheceu em fiscalização sucessiva, a fiscalização abstrata prévia, no que respeita à Lei 12A de 2008, se não estou enganado, a Lei de Carreiras e Vínculos da Função Pública, que disse claramente esse acórdão. É um acórdão, a jurisprudência hoje, a decisão hoje com outra composição do Tribunal poderá ser diferente, mas que fez uma interpretação clara no sentido de que a unicidade estatutária, no respeito aos juízes, significa um só estatuto. Não é um estatuto que tenha normas num, em 10 ou em 100 diplomas, é um só estatuto. E daí a preocupação que nós manifestamos, sendo que, para além destes aspectos formais, o que nos parece é que é desnecessário para esta lei, para a percepção do sistema, para aquilo que ela visa responder, e sendo desnecessário, os efeitos, os nefastos que trará, são então claramente injustificados. Quanto à área territorial das comarcas, o que é que pode ser feito para as separar? Aquilo que nós propomos relativamente a esses três casos que referimos é, no que respeita à Viseu, e Viseu está relacionado também com o Distrito Judicial e com o facto de a comarca de Viseu passar integralmente para o Distrito. Eu vou continuar a utilizar o Distrito Judicial do Porto, ou então para a área de competência da Relação do Porto, o que significa que a área de competência da Relação do Porto fica a meia dúzia de quilómetros de Coimbra, efetivamente. Vem até Coimbra, cidade, não comarca ou Distrito de Coimbra. Há uma ligação histórica no Distrito de Aveiro, do Baixo Aveiro, chamemos-lhe assim, ou melhor, do Aveiro Sul, e depois o Aveiro Norte ligado ao Porto. E aquilo que poderá acontecer, e é uma comarca efetivamente grande, com muitos processos, que suportaria, justificaria a sua divisão. A parte de Aveiro Norte poderia, com ligação talvez com o que está na margem sul do Douro, no Porto, a criação de uma comarca de Porto Sul, e mantendo-se a comarca de Aveiro, basicamente idêntica à comarca hoje do Baixo Voga, com manutenção no Distrito Judicial de Coimbra. Em Viseu também a separação. Em Viseu o problema não é claramente o volume processual que é baixo, são as dificuldades de acesso. Há dois polos, há dois núcleos principais na comarca de Viseu, no Distrito de Viseu, Viseu a sul e depois Lamego a norte. Aí também poderia pensar-se numa separação, e o problema é efetivamente das deslocações do acesso ao tribunal. com a margem sul do Tejo em Lisboa. Poderia também criar-se, separar-se esta comarca de Lisboa, Lisboa mesmo, que prevista hoje nesta lei, inclui os municípios de Lisboa, mas depois também de Almada, Barreiro, Seixal, Moita, Montijo, não sei se me falha algum. Alcochete? Não se, poderia criar-se uma comarca só de Lisboa Sul. Pronto. Isso significaria ter, em vez de ter 23, ter 26, ou o número que fosse estabelecido, comarcas que mais, digamos, mais pequenas, que permitiriam respeitar essas características próprias de cada um desses locais, permitiriam também aí realizar de forma mais eficaz os objetivos desta reforma. Quanto ao que disse a senhora deputada Teresa Anjinho, mobilidade de recursos, quer dos funcionários, também a referência aos magistrados. A mobilidade dos magistrados foi sempre uma grande preocupação que nós tivemos e que em 2008 foi de tal ordem que houve uma mobilização generalizada dos magistrados do Ministério Público, quase todos assinando uma petição que depois levou alguns deputados a suscitar a fiscalização sucessiva abstrata das alterações feitas pela Lei 52 de 2008. O Tribunal Constitucional considerou que não eram constitucionais, continuo convencido do contrário, mas parece-nos que esta alteração, esta reforma, acautela todos os aspectos que nos preocupavam, atribuem-se as competências de colocação dos magistrados do Ministério Público ao Conselho Superior, a alteração dessa colocação é feita pelo Conselho Superior do Ministério Público, a colocação dos magistrados não é feita já genericamente pela comarca, e as comarcas, tendo esta área territorial muito maior do que aquela hoje existente, poderia levar a uma grande incerteza na definição do local e também da especialidade onde o magistrado seria colocado. Isso está tudo hoje acautelado e estamos satisfeitos com isso. Quanto aos funcionários, referi há pouco já que deverá haver um sistema, deverá haver um quadro próprio de funcionários do Ministério Público, um quadro próprio de funcionários das instâncias judiciais. Há alteração, qualquer alteração de magistrados de um quadro para o outro e vice-versa só deverá ser feita com o consenso de todos os envolvidos. A experiência mostrou-nos efetivamente que, ainda que a lei não fosse clara, e por isso antevemos que, com uma lei agora mais clara, pior seria, o Ministério Público perdeu muito, quer em número, quer em qualidade, quer na especialização dos seus funcionários com esse sistema. Quanto aos objetivos, é difícil apresentar propostas concretas, porque as dúvidas são tantas que não sei ao certo o que é que o Governo pretende com a formulação que fez para esta norma. De qualquer forma, seria importante clarificar o que é que são os objetivos estratégicos, porque não se percebe, parece que os únicos objetivos que ali estão concretizados são processuais. Seria desejável alargar a cláusula de salvaguarda que está no número 4 do artigo 89 a todos os objetivos, e talvez clarificar a que incentivos respeitam ou quer referir-se esta proposta. Quanto à gestão dos tribunais superiores, o tema é complexo, não está na proposta de lei, não sei se é a vossa intenção agora isso adicionar. Aquilo que me parece é que não faz qualquer sentido que, como hoje acontece, os quadros de magistrados do Ministério Público nos tribunais superiores, quer na segunda instância, quer nos supremos, sejam definidos pela administração do tribunal, pelo juiz-presidente, que sejam pagos até os salários por essa via. Não nos parece que isto faça qualquer sentido. O Ministério Público tem uma estrutura própria, junto dos tribunais da relação tem até um órgão, que é a Procuradoria-Geral Distrital. Não nos parece que deva manter-se este sistema. Por um lado, deveria haver a participação do Ministério Público no Conselho de Administração, mas, obviamente, nunca, de acordo com aquilo que eu referi, não havendo a intermissão em assuntos que respeitem apenas às instâncias. Por outro lado, aquilo que respeita ao Ministério Público deve ser decidido apenas pelo Ministério Público. Quanto à Aveiro, a proposta do modelo territorial, já referi. Principais desafios da reforma. Eu não referi na minha exposição inicial. Isso são questões essencialmente pragmáticas, políticas, de responsabilidade do Governo. Obviamente, causam-nos grande preocupação. Temos feito os alertas que achamos devemos fazer. a experiência da Lei 52 de 2009 com a implementação na Páscoa da Lei 52 de 2008 com a implementação na Páscoa de 2009 foi verdadeiramente traumática, apesar da boa vontade, do empenho de magistrados e funcionários, muitos deles que trabalharam dia e noite para que a alteração se fizesse de forma eficaz, eficiente, isso não foi possível. Houve processos encaixotados durante meses, houve atrasos significativos na tramitação e na conclusão dos processos. Tudo isso nos preocupa. Agora, não serão três comarcas, serão todas. O Governo está alertado para isso, nós já o alertamos por diversas vezes. Preocupa-nos a informática, é necessária uma aplicação que tenha robustez, desde logo, para fazer toda a alteração na distribuição dos processos, mas que depois também permita a posterior tramitação dos mesmos. Sei que isso está a ser tratado, sem que tenha acontecido muitos problemas, espero que venham a ser superados, não sei se serão ou não, sei é que se esta aplicação não existir e não tiver a robustez que permita fazer tudo isto, será efetivamente um grande problema. Quanto a outros problemas práticos desta reforma, nessa altura, para além da adaptação das instalações, que está por fazer, ou que está agora a começar a ser feita, o Governo diz que tem um calendário que permitirá concluir tudo a tempo, esperamos que sim, parece-nos que há edifícios para onde estão previstas instâncias e secções que não têm capacidade de as acolher, que se necessitam de obras, há outros, é certo, que ficarão subaproveitados, por isso é importante compatibilizar tudo isto. Parece-nos que esta reforma, sendo bem sucedida, corrigida os problemas que tem, permitirá efetivamente melhorar muito a resposta que é feita, que é apresentada ao cidadão, quer em termos de celeridade, quer em termos de qualidade. Para isso é importante que sejam corrigidos os aspectos que referi, que sejam adaptados os meios humanos às necessidades de funcionários e de magistrados. Os magistrados judiciais, penso, não há carência de magistrados judiciais, há alguma carência de magistrados do Ministério Público, há uma grande carência de funcionários judiciais. E isso é importante. Há sítios hoje, muitos sítios no país onde o Ministério Público não tem qualquer funcionário. São os magistrados que fazem o seu trabalho e o trabalho dos funcionários. Passará muito por aí. Há outros problemas, e a senhora deputada Teresa Anjinho referiu, há outros problemas por cuja resolução passa muito da desejada celeridade do sistema, e o que referiu às perícias é efetivamente verdadeiro. Há hoje um dos principais pontos norte de estrangulamento do sistema, nomeadamente do sistema penal, reside na demora das perícias forenses penais. Estamos muito melhor do que estávamos há alguns anos. O laboratório, por exemplo, no que respeita ao laboratório de polícia científica, houve grandes melhorias. A celeridade é hoje muito maior. Há, contudo, alguns casos de atrasos, nomeadamente nas perícias à escrita manual e também nas perícias informáticas. As perícias informáticas são, nesta altura, o grande problema do sistema. O prazo de conclusão de uma perícia ordenada hoje está perto dos 3 anos. Por isso, e sem isso, muitas vezes, essa perícia é que permitirá depois a realização de outras diligências, e o que obviamente leva a grandes atrasos na conclusão dos processos. Parece-nos que seria importante também os gabinetes de apoio que estão previstos como possibilidade efetivamente a existir e a serem instalados, também serão aspecto importante para um maior aproveitamento do trabalho dos magistrados e, por isso, também um maior aproveitamento desta reforma. Se isso vier a acontecer, parece-nos que será uma reforma que poderá efetivamente conseguir uma maior qualidade e celeridade para o nosso sistema de justiça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Rui Cardoso, Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, pelos esclarecimentos que nos trouxe e com certeza serão ponderados pelos seus deputados. Muito obrigado.